A gente tem vivenciado o ministério assim, de uma forma bem relacional, bem orgânica, e faço parte de um ministério que sempre esteve envolvido, né, em relações ministeriais com igrejas, e isso tudo tem preparado o nosso coração, Deus tem trabalhado o nosso coração para não estar muito ansioso, né, com relação a trazer uma mensagem. A gente quer ser testemunha mais do que dar testemunho. Então, nós queremos ser testemunha diante dos irmãos aqui, do que tem sido a vivência, do que nos trouxe até esse lugar, o que é a nossa história, apesar de separados, onde foi que a gente se encontrou, por que a gente se encontrou e o que isso tem a ver com a nossa caminhada para frente. Amém? Então, a minha oração o tempo todo, desde que a gente fez o primeiro contato, foi: Deus, o dia que o Senhor providenciar, o dia que a gente tiver essa oportunidade de encontro, eu quero ter a oportunidade de ser uma testemunha profética, de ser uma testificação profética daquilo que o Senhor já tem feito na vida dessa igreja, desse ministério, desse povo. Deus tem colocado coisas muito fortes, compartilhei com o pastor Ivo e o Iverson, que sobre o que Deus tem colocado no nosso coração a respeito dessa região aqui, do Nordeste, especialmente essa região, o trabalho que Deus tem colocado no nosso coração a ser feito em termos de testemunho profético. Antes de eu ler o texto que eu quero compartilhar aqui, eu quero explicar um pouco melhor do que é essa questão profética. O que é estar aqui hoje num aniversário de 34 e de 25 anos. E dentro daquilo que a gente conversou hoje no almoço, os irmãos vão entender, o Iveson e o pastor Ivo, que, na verdade, o que a gente quer compartilhar aqui fica mais ou menos nessa idade aí, de 20 e poucos anos a 30 e tal anos. Então, é como se a gente estivesse celebrando uma faixa etária de uma vocação jovem, né, que vai de 20 e tal anos a 30 e tantos anos. Isso compreende uma faixa etária na vida da pessoa, que é exatamente o tempo da emancipação, da maturidade, em que as pessoas vão assumindo suas responsabilidades na vida. E é uma promessa de Deus para a vida dos nossos filhos nessa faixa. Deus diz que quando Ele derramasse o Seu Espírito, nossos filhos e nossas filhas profetizariam, seriam profetas. Então, é uma promessa de Deus que o avivamento da igreja tenha caráter profético. Amém? E aí eu quero insistir nisso, para a gente entender o que é essa mensagem. Eu creio que vai ficar gravada, você ouve outras vezes, mas eu quero entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Por que nossos filhos e nossas filhas profetizarão? E o que quer dizer essa vocação profética associada ao avivamento, à vitalidade da igreja? Muitas vezes na história, as pessoas confundiram o profeta como alguém que fala do futuro. Então ficava a ideia de que uma profecia falava do futuro. Mas a revelação profética não fala do futuro. A revelação profética fala do eterno. Então, a profecia é para trazer no tempo uma perspectiva do eterno. Então, a profecia não fala de um talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. A realidade profética traz um assim é. Então, a realidade profética é uma revelação do eterno num ambiente onde as coisas ainda não se parecem como tal, mas já são. Amém? Então, a revelação profética é para nos dar uma direção, uma perspectiva, e não uma expectativa. Se o profeta falasse do eterno, do futuro, se o profeta fosse aquele que traz o futuro, ele gera uma expectativa de futuro. Então as pessoas começam a viver a vida para saber o que elas têm que fazer para herdar aquele futuro. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aí? Então, por isso que Deus abomina o prognosticador e o adivinhador. Então, o profeta não tem nada a ver com antecipação do futuro. Porque Deus abomina qualquer antecipação de futuro. Então, o profeta não falava do futuro. O profeta é para que a gente não se perdesse no presente, com as ansiedades do futuro. Então, o profético é para que a gente não se deixe vencer pela ansiedade do futuro, para que a gente não se corrompa no presente. Amém? Glória a Deus, amados. Porque revela o eterno. Todo profeta na palavra de Deus que confundiu o eterno com o futuro entrou em depressão. Então é quase que recorrente os profetas da Bíblia, do Velho Testamento, eles tiveram um problema depressivo, emocional. Porque eles achavam que quando Deus estava revelando o eterno, Deus estava anunciando o futuro. E aí eles olhavam para o presente e o presente não combinava com aquele futuro. E ficava parecendo que o futuro não ia acontecer porque o presente não apontava para aquilo. Aí gerava uma frustração. E é isso que acontece. Quem procura o profeta pensando que o profeta vai revelar o futuro, vai entrar em depressão, porque muitas vezes o que ele vai ver não confere com aquilo que Deus quer revelar. Glória a Deus, amado. Então, essa combinação de ansiedade e depressão, ela é quase que fatal, porque a ansiedade do futuro vai levar a uma futura depressão, porque eu posso me desapontar com o que eu estou vendo, porque as coisas que eu estou vendo não parecem com aquilo que Deus prometeu, e aí eu confundindo o futuro com o eterno, eu desanimo do eterno porque eu perdi e frustrei com o futuro. Quem está entendendo isso aqui? Então tem muita gente frustrada porque confundiu uma profecia com uma revelação de futuro, com uma constatação do eterno. Isso é interessante na faixa etária. Por isso que um profeta só era profeta até os 50 anos. A partir de 50 anos ele era ancião. Está na Bíblia? Está. Porque quando os doutores da lei, presta atenção no que eu vou te contar aqui, porque às vezes você nunca prestou atenção nisso. Quando os doutores da lei foram questionar Jesus, e eles disseram assim: você não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão, por acaso és profeta? Então, na cabeça do doutor da lei, só tinha um jeito do cara ver Abraão. Ou ele era um profeta, ou ele tinha mais de 50 anos. Por quê? Porque Abraão foi há 50 anos atrás? Não. É porque você pode ver Abraão por experiência. Suas experiências vão formando conclusões, aí você acaba chegando a uma conclusão pela sua experiência, que você poderia ter sido revelada antes se você tivesse tido uma revelação o quê? Profética. Então, ou você discerne por revelação profética, ou durante o seu tempo, experiência, se você for aprendendo, você pode ter isso por discernimento. Então, o dom profético, deixa Deus ministrar o nosso coração. O dom profético está exatamente nessa faixa aí, ó, que vai de 20 e tal até 30 e tantos, 40 e pouco. Por quê? Porque ele vai falar de uma coisa que ele não teria experiência para falar. Para que a igreja não fique refém das experiências dos anciãos. Aleluia, irmão. Mas que ela possa ter o vigor da revelação, o quê? Profética. Por isso que os velhos vão ter sonho. Porque para ter sonho você tem que dormir. Amém? Então, enquanto a gente descansa e dorme, a gente vai tendo sonho. E aí, o sonho é uma coisa que você vivencia, mas você não tem uma perspectiva. Você tem uma vivência. O sonho é como se você vivesse uma coisa fora da sua realidade, mas você está vivendo aquilo. No sonho, você sua, você sofre, você vive tudo aquilo que não está muitas vezes na sua realidade, mas é tão intenso que você sonhou e viveu. Somos nós os mais velhos. Já o profeta, ele está percebendo uma coisa que não condiz com a vivência atual dele, mas orienta a sua caminhada. Quem está entendendo o que estou falando? Amém? Por isso que a realidade, deixa Deus ministrar o nosso coração, igreja aqui em Paulista. Por isso que a Bíblia diz que a religiosidade tem uma única intenção: matar quem? Os profetas. Por isso que Jesus, quando olhou para Jerusalém, falou assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Porque a religiosidade vai matando essa perspectiva de algo eterno que aponta uma direção, muitas vezes diferente daquilo que a gente controla e domina. Amém, irmãos? Por isso a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos profetas jovens iriam pelo caminho de Balaão. O que é o caminho de Balaão? O Balaão foi um profeta que nunca mentiu. Ele nunca disse uma profecia errada. Mas ele simplesmente criou uma condição para patrocinar as profecias dele. Então tem muito jovem hoje que ele não está mentindo quando ele prega, quando ele lidera na igreja. Só que ele corrompeu sua vocação profética, porque agora ele não tem liberdade profética, porque ele vendeu sua profecia a um patrocínio. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí ele profetiza o que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que de fato Deus revelou. Concluindo essa questão da revelação profética, o Davi, quando foi falar para o povo sobre o templo, ele disse assim: Deus me deu a visão do templo, e eu tenho a responsabilidade de dedicar a construção do templo. Mas não sou eu que vou construir. Quem vai construir é meu filho. Porque é uma obra grande e para Deus. E meu filho é jovem e inexperiente. Fala a verdade. Hoje em dia, via de regra, a gente entregaria alguma coisa grande, que não é para homens, e é para Deus, para alguém jovem e inexperiente? Está vendo? Porque não é por causa da capacidade, e nem da competência. É por causa do compromisso. Então Deus estava entregando para um cara jovem, inexperiente, a responsabilidade de alguma coisa que era grande para Deus e não é para homens. Porque se for uma coisa de acordo com a minha capacidade, então não é grande, porque é para homens, não é para Deus. Então uma coisa só vai ser de Deus se ela for além da capacidade. Por isso ela tem que ser entregue para um jovem inexperiente que só faz aquilo por profecia e não por competência. Então a igreja tem que guardar a sua revelação, o quê? Profética, sendo um ambiente para que os nossos filhos continuem de forma livre e ousada, percebendo a direção de Deus, que vai muito além das nossas capacidades e competências. Por isso a palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, ela tem uma carga profética para a vida da igreja. Eu não vim aqui pregar uma novidade, eu não preparei um sermão para vir pregar aqui. Eu preparei meu coração para ouvir de Deus o que Ele quer compartilhar com a igreja aqui essa noite, para entregar algo que seja profético. Para que nesse aniversário eu esteja entregando para os irmãos algo que seja profético, que muito provavelmente é o que vocês já ouviram e que está na história de vocês. Então eu vim aqui hoje só para ser o amém do sim de vocês. Porque quando duas pessoas testificam da mesma verdade, a verdade se estabelece. Então eu vim aqui para ser uma testemunha a essa congregação e a esse ministério, para que toda a verdade proclamada por Deus a respeito de vocês em revelação profética tenha um testemunho para que ela se estabeleça, se consolide e que ela continue nessa direção. Amém? Aleluia. Não precisa ficar preocupado, não, que... Não precisa ficar preocupado. Porque às vezes você fala assim, agora que vai abrir a Bíblia, se isso for a introdução, de que tamanho vai ser a mensagem? Fica tranquilo, tá bom? Até porque eu aprendi uma coisa muito séria no meu ministério. Quando você está falando assim para um grupo grande de pessoas, e alguém começa a olhar demais no relógio, é porque está gostando tanto que está achando que o tempo está passando muito depressa. Mas se ele de tudo começar a mexer demais na cadeira, é porque está gostando mais ainda e está arrumando um jeito melhor de sentar para poder prestar mais atenção. Gostei de tudo, alguém levantar e sair, é porque esse gostou mais do que todo mundo e foi buscar a gente lá fora para ouvir também. Então, aqui, né, nós estamos tranquilos, ok? 1 Samuel 16 e 17. Eu não vou ler tudo, eu só quero que você mantenha a Bíblia aberta nesse trecho, porque é uma história tão conhecida, nossa. É só para você, eu quero contar essa história, fazendo uma aplicação profética, aquilo que Deus testifica no meu coração, ser uma vocação desse ministério, amém? Então eu quero, a partir dessa história de Davi, trazer um testemunho profético daquilo que, desde que a gente teve o primeiro contato, e principalmente nas horas que eu tenho passado aqui, o caminho que eu percorri desde o aeroporto até chegar aqui nesse lugar, eu venho em oração falando, Deus, ministra o nosso coração para aquilo que é o propósito do Senhor, o testemunho do Senhor, para que eu seja um fiel testemunho daquilo que é a vocação do Senhor. Então aqui no capítulo 16 fala da unção de Davi para ser rei de Israel. E aí você lembra do cenário. O povo de Deus tinha um rei conforme o coração dos homens. Os homens pediram um rei para ser igual às outras nações. E Deus falou assim, mas não está bom a gente ser do jeito que é? Nossa relação não está boa. Falou, nós queremos ter um rei igual às nações. Então Deus falou, então vou dar um rei igual à nação que todo mundo tem. O rei, de acordo com as nações que todas têm, eles tomam as coisas. Eles vão tomar os bens de vocês. Então não reclama depois, não. Porque ele vai ser forte, ele vai vencer suas guerras, mas ele também vai ser poderoso para controlar vocês. E isso foi criando uma situação muito ruim no meio do povo de Israel. Até o dia que eles começaram a enfrentar coisas e o Saul foi revelando que ele não era tudo aquilo que o povo imaginava. Mas o Saul foi ungido rei de Israel porque ele era um bom guerreiro, ele era forte, ele era poderoso. E ele ultrapassava a altura dos maiores homens de Israel cerca de uns 25 centímetros ou mais. Ou seja, a Bíblia diz que o homem mais alto de Israel dava nos ombros de Saul. Então a cabeça de Saul sobressaía acima de todo mundo. Eu calculo então que o Saul devia ter lá 2,05 metros, uma coisa mais ou menos assim. Se a gente conhece bem lá o povo de Israel, você pega um cara lá de 1,80 metros e poucos, que não é difícil, lá, e aí você coloca a cabeça acima, ele mais de 2 metros, eu acho que ele tinha, ele era forte, guerreiro. E Deus falou, mas não é isso. Então Deus mandou ir lá na casa do Jessé. E quando Samuel foi na casa do Jessé, os filhos do Jessé, que eram maiores, mais fortes, estavam vestidos e paramentados para serem ungidos. Porque o Samuel falou, estou indo aí e vou ungir o novo rei de Israel. Amém? Todo mundo está acompanhando. Chegou lá, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. O próprio Samuel... E entrando nessa roubada, porque falou, bom, os filhos de Jessé estão aqui, eu tenho aqui agora que escolher um, ungir, está resolvido. Então você vê que o próprio profeta está corrompido pelo quê? Pela aparência. Ele está pensando mais em futuro do que em eterno. Então o profeta é para estar a revelação do que Deus já estabeleceu, e não a satisfação da expectativa do que nós gostaríamos que fosse. Vou repetir: o profético é para trazer a revelação do que Deus já estabeleceu, e não a satisfação da expectativa daquilo que a gente gostaria que fosse. Então a igreja não é para satisfazer a expectativa do que eu gostaria que ela fosse. A igreja é para a gente ter ambiente espiritual para que a vontade de Deus se revele. Vou repetir: a igreja não tem que ficar escravizada à minha expectativa dela se tornar aquilo que eu gostaria que ela fosse, porque vai me frustrar. Em algum momento da história ela vai frustrar. A igreja é um ambiente seguro para que a vontade eterna de Deus se revele. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Então eu não posso escravizar a igreja às minhas expectativas, mas eu tenho que submeter a minha vida à perspectiva que Deus revela através da comunhão da igreja. Então, estava todo mundo lá pronto, e aí o Samuel fala: deve ser o Eliabe. E aí Deus diz para Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não avaliar as coisas por aquilo que a gente está vendo, e não ser tentado a criar modelos a partir do que a gente está vendo, mas para que a gente possa ser um modelo conforme o que Deus quer revelar. Glória a Deus, amados. Então você percebe que o povo de Deus já estava lentamente pensando em copiar um modelo. Eles iam cometer o mesmo erro pela segunda vez. Quem está entendendo isso aqui? Amém. E Deus fala assim: ó, não é esse o caminho. Então Deus vê segundo o coração, Deus não olha para a aparência. Então, revelação do eterno. Aí, você não tem mais nenhum filho? Tem. E ele diz o quê? Falta quem? Vem no verso 11. Falta quem? Lê aí para mim, quem estava faltando? Hã? Ele não era só o mais novo, não, amados. Pode falar. Ele era o menor. Amém. Esse foi um dos problemas do Davi. Ele não era só mais jovem. Ele era o menor. Por isso ele estava empurrado para as atividades mais desprezíveis. Então muitas vezes nós vamos encontrar o príncipe num ambiente que não é aparentemente condizente com o ambiente do príncipe, e que se eu não tiver olhos para perceber, eu posso desprezar o verdadeiro príncipe, porque eu estou achando que o príncipe tem que ter tamanho, força e poder. Está claro isso, irmãos? Eu não precisaria avançar desse ponto aqui não, para a gente entender a vocação de Deus sobre esse povo aqui. E muitas vezes algumas coisas que nos perturbam, nos incomoda, é exatamente aquilo que Deus estabeleceu para formar seus príncipes. E às vezes a gente está entregando nossos filhos para serem formados como o mundo forma seus príncipes, e não para identificá-los na forma como Deus os forma. E às vezes nós estamos entregando nossos filhos para que eles tenham a força e o poder do mundo, e não para que eles trabalhem conforme a autoridade que Deus já deu para eles. Amém, irmãos? E aí, Deus falou assim, então manda chamar. E eis que ele estava lá cuidando das ovelhas, mandaram chamar, e o Samuel falou assim, a gente não completa esse negócio aqui hoje até que ele chegue. Beleza. E aí diz que, diga comigo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Essa é a revelação profética. É Deus revelando aquilo que está no propósito eterno e não aquilo que satisfaz nossas expectativas de futuro. A igreja não pode continuar refém da sua expectativa de futuro. A igreja só tem autoridade quando ela representa as perspectivas de eterno. Então nós não podemos anular nossas perspectivas de eterno, trazendo uma direção de autoridade conforme o que Deus já estabeleceu na eternidade, por conta da nossa expectativa e da nossa ansiedade futuro, porque senão nós não vamos desprezar as condições que Deus estabeleceu e as pessoas que de fato Ele levantou para liderar os processos. Procurando onde a gente não devia procurar e desprezando onde a gente podia achar. Aleluia, meus irmãos. Isso tem tudo a ver com o Brasil e tem tudo a ver com essa congregação aqui. Aí nós vamos passar para o capítulo 17. E aí vem lá a luta do Davi com o Golias. Antes da gente chegar lá no enfrentamento, Davi já está ungido, amém? Ele já foi ungido. Deus revelou a sua vontade eterna. Mas ele ainda está no exercício ainda do seu principado, mas ele já é o cara. E aí a Bíblia diz o seguinte, de novo, quem foi para a guerra? Os fortes. Quem ficou lá fazendo o serviço ordinário? O Davi, o menor, o mais novo. Se o povo tivesse prestado atenção, Davi tinha sido mandado e os outros que tinham ficado. Mas, vamos aprender com Deus. Aí o Davi, Deus está lá, os três filhos mais velhos de Jessé foram com Saul para a guerra. É importante esse detalhe, seguiram a Saul. A ideia de Saul, a avaliação de Saul, a mente de Saul. E a mente de Saul é escolher quem? Os mais poderosos, os que têm aparência, os que têm poder. E foram. E aí, todo mundo foi. Davi era de novo o quê? O menor. E os três maiores seguiram a Saul. De novo, a Bíblia quer dizer o seguinte, ó, muitas vezes nós vamos deixar o príncipe que Deus escolheu para trás, porque nós estamos avaliando segundo a nossa aparência. E às vezes nós estamos fazendo isso em casa, mano. Nós estamos matando o profeta em nome da nossa ansiedade futuro. Nós estamos preparando mal nossos filhos para a guerra. Porque diante da circunstância, a gente não vê nele a autoridade para ser o agente de transformação e a gente quer que ele se pareça com os outros. Alguém está entendendo isso aqui, amados? E aí, chegava lá todo dia um filisteu, ficava lá durante 40 dias, 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, 400 anos na escravidão, ou seja, um período até morrer, né? É uma coisa assim, é uma coisa batendo na cabeça até matar. Então o Golias ficava lá martelando, e falando, e oprimindo, até matar o quê? O profeta. Até o profeta entender que porque ele não se parece, porque um dia nós vamos preparando os filhos para serem como os outros, e eles vão funcionar até encontrar um outro maior do que ele. Se nós alimentarmos a nossa congregação com as nossas expectativas, ela corresponde bem, a família corresponde bem, o filho corresponde bem, mas um dia eles vão encontrar alguém o quê? Maior, e nesse dia eles vão ser intimidados porque não aprenderam a pensar como um profeta. aprender a pensar como um guerreiro. Quem está entendendo isso aqui, amado? Então nós estamos ensinando nossos filhos a pensarem como guerreiros e que vão vencer na força, na capacidade, e eles vão funcionar bem, até que eles passam a ser que encontram alguém maior do que eles, e o Saul, que já era grande, intimidou. E aí não adianta, o maior homem de Israel, só porque era uns 40 centímetros menor do que o gigante dos filisteus, enfiou a viola na sacola e correu. Uma briga do Saul com o Golias, talvez o Saul até perdesse, mas ia ser uma briga boa, era uma diferença pequena. Não era uma diferença assim descomunal. O Saul era grande, era um cara de 2 metros lutando com um cara de 2,50 metros. Tinha uma desvantagem, mas podia dar uma briga boa. Está me entendendo isso, amados? Mas os comparativos humanos faz com que agora o próprio Saul, que era forte para o povo dele, se intimide com o maior do outro povo. Então, do jeito que muitas vezes nós estamos formando o nosso pensamento, matando os profetas, fazendo eles pensar que é segundo sua capacidade e a sua formação de futuro, e não a segundo a sua convicção de eterno, nós geramos nos nossos próprios filhos, nos nossos jovens profetas, uma expectativa de futuro segundo a sua capacidade, e eles vão bem no ambiente que eles dominam, até que eles têm que enfrentar um ambiente onde eles vão encontrar alguém maior do que eles, e eles se intimidam. Porque não foram trabalhados na sua vocação profética, mas foram trabalhados na sua competência humana. Não interessa se isso é igreja, se é profissão, se é o que for. Todo jovem cristão, filho e filha de Deus, ele é um profeta, independente se você está ministrando na igreja, onde ele estiver. Qualquer que seja a função dele, ele pode estar lá numa cadeia, como José, injustamente, ele é o profeta. É ele que vai mudar a vida da nação. Porque a revelação está sobre ele. Foi vendido como escravo, mas nunca perdeu a sua noção profética. Porque um dia Deus falou para ele, falou, você é o menor e os maiores se dobrarão para seguir sua orientação. E o José nunca duvidou disso. E ele não tinha que provar isso. Ele só tinha que não duvidar. Dúvida, ele podia ter todas, mas ele não podia o quê? Duvidar. E ele nunca duvidou. E Deus levantou o prisioneiro para mudar a história da maior nação da história, o Egito. Enfrentando os seus maiores. Porque ele tinha uma revelação o quê? Profética. Ele ia trabalhar de acordo com o eterno e não de acordo com as circunstâncias. Ele não podia olhar para o aparente. Então foi isso que aconteceu. E aí o Davi foi chamado pelo pai dele para ir levar marmita para os irmãos. Vamos entender uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa aqui e os irmãos entendam isso com profundo respeito, porque eu estou falando isso com mais profundo respeito. Eu não estou usando uma comparação. É uma comparação assim indigna. Pelo contrário, é para os irmãos entenderem. Nesse momento, o cara que vai libertar Israel do seu inimigo mais poderoso em termos de força e capacidade é um entregador de aplicativo. Alguém entendeu o que eu estou falando? Não. Diante das circunstâncias, o Jessé chamou o Davi, falou, Davi, para lutar você não presta não, mas para entregar marmita você presta. Então é o seguinte, eu vou te entregar umas marmitas que você leva lá no campo de batalha. Sabe quem Deus levantou como um príncipe para libertar Israel? Um entregador de marmita fazendo o seu trabalho de maneira séria e dedicada. E foi lá só para entregar a marmita. Sabe o que Deus me mostrou no caminho do aeroporto, desde a hora que eu cheguei até eu chegar nesse lugar aqui, trabalhadores. Jovens, às vezes, até fazendo a coisa errada, e a gente, muitas vezes, até desprezando esse jovem, porque estão vendo eles lá lutando com o que eles dão conta, e, no entanto, ali podem estar quem? Os príncipes que vão libertar essa nação e outras nações do mundo. Porque apesar de não ter tamanho, não ter aparente competência, não estar enquadrado naquilo que a gente está lá, compromissados em fazer bem, engajados em, quem sabe com todas as suas forças, salvar sua família. Então a igreja precisa ter outros olhos para esses jovens. E honrá-los e respeitá-los na sua vocação profética. E não naquilo que eles estão fazendo nesse momento só porque são menores. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. E aí, vem a história. Davi foi entregar a marmita, chegou lá e ele se indignou. Por que está acontecendo aqui? E aí os irmãos dele falam assim: não adianta, né, Davi? Você gosta de ser intrometido. Então todo profeta é intrometido. Fala para quem está do seu lado. Todo profeta é intrometido. Uma das características dos profetas é entrar em conversa para onde eles não foram chamados. Glória a Deus, né, mano? Aleluia. Então você já começa a conhecer um profeta quando ele é intrometido. E ele quer se meter em coisas nas quais ele não tem a mínima competência. Mas ele tem uma indignação profética. Como é que pode um negócio desse aqui, ué? E ninguém vai encarar isso. Aí os irmãos dele falaram: eu vou agora contar a história, o texto está aí, você não sai do texto, não, para a gente ganhar tempo aí. Para tornar essa história, eu vou tentar tornar ela mais curta. E aí o Davi falou assim: ó, manda falar para o Saul para ele ficar tranquilo, porque hoje o problema de Israel vai ser resolvido. Então, um dos primeiros sinais de uma vocação profética: responsabilidade. Nós não podemos continuar montando uma estrutura onde os nossos jovens estão sendo subjugados pela competência e não identificados pela responsabilidade. Nós queremos ter uma igreja formada de jovens profetas, então nós temos que privilegiar o quê? Responsabilidade. Quem são aqueles que querem assumir responsabilidade? E sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um ministério que Deus levantou para oportunizar a responsabilidade e não competências. Não se deixem enganar, sendo desviado da vocação de vocês, porque o ministério vai crescendo, os desafios vão aumentando, o gigante vai ficando maior, e a gente tem uma tendência de pensar que para enfrentar o gigante nós temos que ter mais poder e não mais responsabilidade. Aí quem parece que deveria enfrentar o gigante é o maior entre nós, que tem mais poder. Aí ele compara poder, ele sabe que ele vai entrar numa roubada, e ele prefere sair fora do poder para não passar a vergonha e nem correr o risco de passar a vergonha de perder a briga. Quem está entendendo o que eu estou falando? E sem perceber, ele se torna um mercenário, porque ele só entra para cortar manteiga com faca quente. Porque ele aprendeu a ter direito e não responsabilidade. E aí o Saul, para não ter o seu direito de rei, ele preferia não entrar no confronto. Então, para não comprometer seu direito de rei, ele começou a se tornar o quê? Um mercenário. E aí é quando o profeta vai pelo caminho de Balaão e ele começa a preservar o ministério em vez de cumprir o ministério. Aí ele fica arrumando formas de patrocinar o ministério e não o desafio de cumprir o ministério. E muitos nossos jovens estão sendo ensinados a arrumar formas de patrocinar sua vocação e não formas de cumprir sua vocação. E aí eles deixam a responsabilidade para assumir o direito. Então, muitos profetas estão sendo mortos hoje nas nossas ruas aqui, porque eles estão lutando pelo direito, sendo que alguém deveria ir lá e ajudar ele a lutar pela responsabilidade. Ele ser honrado na sua responsabilidade e não venerado no seu direito. Porque quando ele finalmente alcançar o direito, ele já perdeu a sua vocação, o quê? Profética. Ele já não faz mais como quem tem responsabilidade, mas ele começa a fazer agora como quem tem interesse. Precisamos honrar essa juventude aparentemente menor, não qualificada e não capaz, que ainda tem sinais de quê? Responsabilidade. E não corrompê-los com a nossa ansiedade, ensinando eles a ter direito. Amém, amados? E aí, o Davi assumiu a responsabilidade. E ele assumiu a responsabilidade e mostrou que ele tinha o quê? Autoridade. E ele tinha autoridade que vinha do quê? Do conhecimento, da sensibilidade. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração. Então, muitas vezes hoje, a gente está achando que para ser profeta tem que ser sincero. O Saul era sincero. Tanto que ele foi covardemente sincero. Então, não tem nenhum covarde falso. Todo covarde é o quê? Sincero, ele é sincero na covardia dele. Então, o que, que não faltou para Saul? Sinceridade. Então nós estamos achando que é suficiente nossos jovens serem o quê? Sinceramente ambiciosos. Mas eles perderam a sensibilidade profética. Então da onde que vem a autoridade de Davi? Presta atenção no que eu vou te falar agora, que é bem sutil. O Davi viu o gigante sentado, que a Bíblia diz que ele depois levantou. Eu vou falar uma coisa aqui, mas os irmãos recebem isso com todo respeito, tá bom? Muito provavelmente, da onde o Davi estava olhando, ele via uma parte do Golias que ninguém viu. E todo mundo, de tanto escutar o Golias, sabia tudo do Golias, menos o que interessava. Então todo mundo sabia tudo aquilo que definia o poder de Golias. Quanto que pesava a lança dele, quanto que pesava a ponta da lança, quanto que media o escudo, quanto pesava o capacete, quantos quilos era a armadura, quantos centímetros e milímetros mediu Golias. Então tem gente que faz esse mapeamento espiritual, sabe tudo dos capeta, que tamanho que é o capeta, quantos quilos ele pesa, quantos nomes ele tem, e que espada que ele usa, que arma ele tem. O Davi não estava interessado nisso, não, mano. Davi quer saber quanto que mede o Golias, qual o tamanho da espada dele, você vai vir com lança, com espada, com escudo. Davi não, e o povo falou, não, há uma descrição detalhada do Golias. E o Davi não olhou nada disso, não, nem prestou atenção no relatório. Nós não podemos continuar formando pessoas na sua competência, baseada na sua sinceridade de entender. Então tem muita gente que quer sinceramente entender e não verdadeiramente conhecer. E o Davi, mesmo não tendo toda a sinceridade do entendimento, ele tinha a autoridade do conhecimento. Ele falou assim, esse cara é incircunciso. Então ele viu as partes do Golias. Ele falou, esse cara pode ter o tamanho que for, a lança dele pode ser do tamanho que for, pode pesar o quilo que for, o escudo dele pode ser o que for, mas é o seguinte, da onde eu estou vendo aqui, esse cara é órfão, ele não tem pai, ele não tem alguém que ensinou para ele a verdade. Então ele pode ter todo o poder, mas ele não tem autoridade. Eu posso ter nenhum poder, mas eu tenho toda a autoridade. Porque quem tem que ter poder é escravo, filho tem que ter autoridade. Então nós não podemos pegar os nossos profetas jovens, que foram levantados em autoridade, e fazer eles começarem a pensar que o que vai fazer eles vencer o futuro é o poder, a lança que eles vão usar, o escudo que eles vão usar, o capacete que eles vão vestir, ou quantos centímetros eles vão ter. Se eles não têm uma relação de família, se eles não têm pertencimento, se eles não têm testemunho de uma relação, eles não têm autoridade alguma. Profeta tem que ter autoridade. Sabe o que é que a Bíblia diz? Presta atenção no que eu vou te falar. É a Bíblia que está dizendo isso. O Elias fez um evento. O Elias fez o culto que todo pastor gostaria de fazer. Desceu fogo do céu, matou os profetas, tudo de Baal. Fez uma faxina. Uma manifestação de poder como a humanidade nunca viu. E sabe qual foi a consequência seguinte desse culto do fogo que o Elias fez? Matando toda a resistência. Numa manifestação de poder, o Elias entrou em depressão, pediu para morrer. Cultos do poder, manifestação de poder, acabar com tudo quanto é inimigo, não vão revelar o propósito de Deus, não vão vencer os gigantes desse mundo. O Elias caiu em depressão, sem ninguém pôr a mão nele. Deus foi encontrar com ele e falou: Elias, o que está acontecendo? Ele falou: o quê? Fiz tudo o que o Senhor mandou, rezei a cartilha, fiz o culto com a liturgia que o Senhor mandou, disse fogo do céu, venci os inimigos. Sabe qual foi o resultado? Fiquei sozinho. Sabe o que estava matando Elias, amado? Não era Jezabel, nem os profetas de Baal. Sabe o que estava matando Elias? Solidão. E sabe qual a característica de Elias? Nos dias de Elias, todo filho, todo profeta tinha pai. Elias é um profeta que aparece com todo o poder, mas ninguém sabe quem é o pai dele. Ele é o tesbita, todo mundo sabia de onde ele vinha, mas não sabia a quem ele pertencia. E sabe como é que Deus tirou Elias desse lugar? Deu um filho para ele. Porque empregado ele já tinha. Então a solidão de Elias não era uma solidão de não ter ninguém para trabalhar com ele. Era a solidão de quem não tem ninguém para se relacionar com ele. Escravo ele tinha, como Abraão tinha, mas não tinha família. E Deus faz o homem solitário viver em família. Igreja não é lugar para a gente treinar os melhores servos e guerreiros do mundo. Igreja é para a gente se tornar família de Deus, tendo vínculos e relação uns com os outros, de modo que a nossa intimidade é marcada pela intimidade do outro. E se alguém olhar no meu lugar mais íntimo, vai ver que alguém fez uma aliança comigo lá, no profundo da minha intimidade. Quando Jesus foi pregado na cruz, a Bíblia diz que ele foi pregado nu. Mas nós não tivemos a coragem de fazer uma imagem de Cristo nu na cruz. A gente foi lá e pôs uma fralda nele. Nós colocamos um pano em Jesus no único lugar que nós não podíamos ter colocado. Era preferível ter posto pano em tudo, mas não cobrir a genitália de Jesus. Porque por mais que fosse vergonhoso para nós olhar para a genitália dele, sabe o que tinha lá? O testemunho de que ele teve um pai por adoção, porque José o circuncidou. E Jesus não tinha autoridade porque ele era filho de Maria. Como filho de Maria, ele era o homem. Mas ele é rei de Israel, leão de Judá, porque ele é filho de José. Porque é José que é herdeiro de Salomão, e não Maria. Jesus tem autoridade como rei porque um homem o adotou como filho. E o circuncidou na sua intimidade, como Davi. E Davi falou assim: é esse incircunciso filisteu? Sabe o que Davi fez? Adotou Elias. E falou assim: hoje você morre, mas você não morre pagão, porque eu vou te ensinar a conhecer Deus. Aí Davi fez o Golias conhecer Deus e morreu. Acabou, matou o Golias. Mas ele não morreu sem o quê? Sem alguém apresentar Deus para ele. Glória a Deus, amados. Responsabilidade como quem tem autoridade, como quem tem conhecimento, como quem sabe de onde vem nossa autoridade. E ela não é do poder. Aí você veja, Deus deu um filho para Elias, Eliseu. Deu um filho para Eliseu, Jeú. Jeú matou Jezabel sem nem pôr a mão nela. Então, o que vai transformar esse país não são as competências, são os processos, a partir de pessoas que têm vínculos verdadeiros uns com os outros. É uma família, onde os filhos têm autoridade, são ungidos como profeta, apesar de parecerem menores. Vamos adiantar. E aí, Davi, além da sua responsabilidade, da sua autoridade, ele tinha fidelidade. Ele não se corrompeu naquilo que era a vocação de Deus para a vida dele. Alguém se lembra com que roupa o Davi estava vestido quando ele foi ungido como rei? Roupa de pastor. Cheirando a pastor, vestido de pastor, com cara de pastor, com jeito de pastor. Amém? Essa é a roupa com que ele foi ungido. A primeira coisa que o Saul tentou fazer com Davi foi o quê? Mudar a roupa. Cuidado, igreja. Porque às vezes nós estamos matando nossos profetas simplesmente mudando a roupa deles. Porque não sabemos reconhecer sua autoridade na roupa com que eles foram ungidos. E aí nós estamos querendo que eles façam aquilo que Deus quer que eles façam, mas vestido à maneira como nós queremos que eles se vistam. Está fazendo sentido aqui para os irmãos ou não? Então, para cumprir nossa vocação profética, nós temos que respeitar a roupa com que eles foram ungidos. E o Davi falou assim: Saul, eu te agradeço, mas essa roupa não me permite eu fazer o que eu tenho que fazer. Me atrapalha. Então você está achando que você está me protegendo, mas na verdade você está me atrapalhando. Eu preciso ter segurança e não proteção. O profeta precisa ter segurança para fazer o que ele foi chamado para fazer. E ele já foi ungido com a roupa que ele estava ungido para se fazer. Então nós não podemos, em nome de dar proteção para ele, mudar a roupa dele, porque nós vamos aumentar a proteção, mas vamos diminuir a segurança. Se o Davi chega lá vestido de Saul, ele estava protegido, mas estava morto. Glória a Deus, amado. Então a igreja é um ambiente para que o profeta, vestido com a roupa com que ele foi ungido, tenha segurança para assumir a responsabilidade que ele tem que assumir com a autoridade que Deus já deu para ele. Glória a Deus. E não para a gente ficar mudando a roupa das pessoas. Aleluia. Como é que Davi caiu? Tem muita gente que acha que Davi caiu por causa de sexo. Não foi. Davi estava lá vestido como rei. Davi estava como? Como rei. Foi vestido de rei que ele caiu. Porque como rei ele tinha direito de pegar a mulher que ele quisesse. Então ele saiu do seu lugar de responsabilidade, de autoridade, de sensibilidade, e foi para o seu lugar de quê? De poder. Finalmente o Davi vestiu uma roupa que não era a dele. E achou bom aquilo. E começou a agir com o poder que a roupa dava. O Natan veio conversar com ele, falou de mulher? Não, nem de mulher o Natan falou. O Natan veio conversar com o Davi e contou para ele uma história de quê? De pastor, não é? Bastou o Natan pôr uma roupa de pastor no Davi, ele arrependeu. Foi só o cara mudar de roupa, ele voltou a si. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então tem muita gente que não está conseguindo cumprir o ministério profético, ficou louco, está aí pegando todo mundo, fazendo o que quer e o que acha que tem direito, só porque ele vestiu a roupa errada. Então nós só temos que voltar ele para a roupa que ele foi ungido, glória a Deus. Para ele entender que ele não vai vencer com a espada, ele não vai vencer com os recursos que o mundo pode dar para ele, não. Às vezes ele vai vencer o gigante dele na pedrada mesmo. Não temos que treinar ele para usar uma espada. Nós temos que arrumar mais pedra para ele, glória a Deus, mano. Aleluia. Para a companheira aqui entre nós, não vai faltar estilingue nem pedra, glória a Deus. Conhecer cada profeta na sua vocação e oferecer para ele as condições como filho, para que ele exerça. Porque Davi falou assim: foi na pedrada que eu venci o leão, foi na pedrada que eu venci o urso. Então o Davi está trazendo o quê? A sua fidelidade aos processos, ele viveu os processos, ele aprendeu a conhecer Deus, ele tinha sensibilidade, ele percebia. E foi a vivência dele, naquilo que é a vocação que Deus deu para ele, ganhando autoridade, naquilo que Deus chamou ele para fazer, que ele foi ganhando o processo. E aí ele entendeu que ele começou matando um leão, E aí, em vez dele achar que o leão, né, o Davi estava lá tocando a harpa dele, chegava o leão, fala: ô, leão, você está na história errada, o leão é lá no Daniel. Não, o leão apareceu na minha história, problema meu, matou o leão. Fala: pronto, agora vou voltar a tocar minha harpa. Vinha o urso, pô, pelo amor de Deus, Deus, como é que é esse negócio? Estou aqui, te agradando, louvando, agora mata um leão, se eu mando um urso, em vez de mandar um gato. Não, amado, então a gente vai aumentando de problema. Glória a Deus. Amém, isso? Amém? Nós vamos de problemas maiores para problemas menores, para problema maior. Então Deus vai te dando problema para eles poderem ficar cada dia maior. Glória a Deus, irmãos. Amém, profetas? O Davi não ficou ressentido, falou para o urso lá, ó, o urso é lá na história do Eliseu, aqui na minha não. Aí, quando ele achou que o problema já estava grande demais, veio um gigante. A hora que ele achou que o gigante podia ser grande demais, o gigante ficou em pé. Amém, amados? Homens e mulheres de Deus levantados aqui nessa região como profetas. Vocês não foram levantados para enfrentar problemas do seu tamanho. Todos aqui estão sendo preparados para enfrentar problemas bem maiores do que vocês imaginam. E os problemas menores que vocês estão enfrentando é simplesmente para preparar vocês para os maiores. E vocês vão enfrentar problemas que aparentemente não tem nada a ver com vocês. Glória a Deus. Mas enfrenta bem aqueles que parecem ser seu problema, porque vocês têm autoridade para enfrentar os problemas que não são os seus. Amém. E por último, ousadia. Ele não esperou o gigante sentado viesse bater na sua porta. Ele se levantou e correu para cima dele. Deus está levantando profetas aqui nesse lugar para correr para cima de maneira simples e fiel, usando armas que muitas vezes as pessoas não iam acreditar que essas armas pudessem valer. A gente faz muita poesia com a Bíblia. Eu já ouvi mensagens maravilhosas falando que as cinco pedras de Davi são cinco ministérios. Eu até acho que pode ser. Apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Acho que pode ser, tem uma correlação. Mas lá na cabeça do Davi, Davi não pensou assim: eu vou pegar o ministério apostólico, vou pegar o ministério profético. Não, mano. Davi foi lá e escolheu cinco pedras. Eu acho que na cabeça dele a conta era simples. Da onde eu estou até onde a gente está, dá para dar umas cinco pedradas. Não é possível que eu não acerte nenhuma. Deu bom que ele acertou na primeira, mas eu acho que na cabeça do Davi foi o seguinte: enquanto tiver pedra, eu estou mandando. Quem tem obrigação de fazer isso funcionar é quem me chamou para esse negócio e me ensinou a dar pedrada. Glória a Deus, amado. Simples assim. Ousadia. Disposição. Sair do seu lugar. Eu estou trazendo essa palavra para vocês porque é uma convicção muito forte no meu coração. Que Deus já envolveu vocês em coisas muito maiores do que vocês imaginam. Para ir a lugares que vocês nem pensam. E que esse lugar aqui é uma escola de príncipes. Onde homens e mulheres estão sendo ungidos como príncipes e princesas, quando eles ainda nem se parecem com eles. Para que você não tenha expectativa a respeito do futuro deles, mas que você seja testemunha na vida deles, do eterno deles. Então, só tenha o cuidado de não querer vestir seu príncipe e princesa com uma roupa que não é a roupa com a qual ele foi ungido. Fazendo ele ter poderes para coisas que, na verdade, não são as coisas com as quais ele já tem autoridade. Valorizem de maneira ainda mais intensa a forma como essas pessoas respondem, são responsivas, assumem responsabilidade na forma do trabalho. Não despreze o rei, porque num determinado momento da vida dele, ele parece apenas um entregador de marmita. Porque pode ser numa dessas entregas que ele vai matar o gigante. Amém, amados? Glória a Deus. Responsabilidade. Autoridade. Simplicidade, fidelidade, simplicidade, ser fiel, ser simples no entendimento daquilo que é o chamado e o dom de Deus na vida. E ousadia. Há algo de Deus sendo formado aqui. E a minha oração é que vocês não sejam, em nenhum momento da história de vocês, confundidos. Tentados a vestir uma roupa que não é a roupa com a qual vocês foram ungidos. Mas que vocês possam crescer em autoridade. Vencer inimigos maiores com a roupa que vocês foram ungidos. Para não correr o risco de estar vestido com uma outra roupa e ser corrompido na sua vocação. Começar a pensar que agora tem mais direito do que responsabilidade. Há um universo de jovens, homens e mulheres, com a vocação de Davi, ao redor desse lugar, para transformar a vida da nossa nação. E muitos deles prisioneiros, escravos, de um pensamento, de serviço, de desempenho, de competência, lutando por um futuro e não pela expressão de um eterno. Lutando como quem ainda precisa ter mais poder e não lutando como quem já tem toda a autoridade. Homens e mulheres que podiam transformar esse lugar. Entender que nós não estamos num lugar de pobreza, de desafio, nem dificuldade. Nós estamos num lugar onde há muitas ovelhas. E o que faltam são trabalhadores. E às vezes esses trabalhadores não têm a consciência de que são os trabalhadores. Porque estão lutando como se fossem ainda ovelhas que precisam ser salvas. E que não têm pastor. Glória a Deus, amados. Deus levantou um pastor de ovelhas. Fazendo um trabalho assim. Ele foi fazer aquilo porque não havia nada mais nobre para ele fazer. E foi de lá que Deus levantou aquele que seria o rei segundo o seu coração. Há uma latência de transformação nesse lugar. E eu tinha certeza que era isso que eu ia encontrar aqui. Por isso eu nunca quis vir aqui por vir. Nem para participar de um evento. Mas eu falei, no momento certo, Deus vai me trazer para ser uma testemunha na vida de vocês. Principalmente na vida dos jovens. Glória a Deus. Eu queria que você se colocasse diante de Deus agora. Na forma como você quiser, de pé, ajoelhado, sentado, fica à vontade. Mas você pedisse de Deus revelação aqui essa noite. Lá na sua casa. Em como você está tratando os profetas que Deus tem lá na sua casa. Na sua própria vida. Como é que você está vendo a sua vida? Quem tem aqui 20 anos, 18 anos, 30 anos. Como é que você está olhando para a sua vida? Você está olhando para a sua vida como quem ainda não tem a roupa que precisava ter para vencer? Ou como quem já tem a unção e a autoridade para vencer. O que você está procurando? Um recurso ou uma certeza? Deus te trouxe aqui essa noite para você ter uma certeza. Antes que você tenha o recurso. Para você entender que a sua vocação é uma vocação de eternidade, não de futuro. Olha para os seus filhos como quem não duvida. Não faça como Jessé, deixando de lado o filho e a filha que Deus levantou para ser rei, simplesmente porque ele parece ser menor do que os outros. Não olhe para os seus filhos lá na sua casa como se ele fosse menor do que os outros e ele estivesse precisando da ajuda de Deus para ser como os outros. Não venha aqui na igreja buscar recursos para que o seu filho tenha o poder que os outros têm e ele não tem. Mas venha aqui buscar convicção e certeza de quem Deus o chamou para ser. Independente dos recursos que ele tem. O Brasil não vai ser transformado a partir de pessoas com poder. O Brasil está sofrendo o poder das pessoas. Os nossos governantes, de modo geral, todos têm estudo, têm escola, se não tinha, passar a ter, tem dinheiro, tem recurso, tem oportunidade, tem roupa, tem tamanho, tem espada, tem escudo, tem capacete, tem carruagem. Mas aparentemente não querem ter responsabilidade. Querem ter mais direito do que responsabilidade. Querem ter mais poder do que autoridade. Nossa nação está sofrendo um excesso de poder sem nenhuma autoridade. O poder não vai mudar esse país. Mas jovens profetas com autoridade vão transformar esse país. E há profetas nessa nação que nesse momento agora estão sofrendo o descaso até das igrejas, porque nesse momento agora talvez estejam entregando uma marmita. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? Deus não vê como os homens veem. Então você vai pedir para Deus hoje agora: Senhor, abre os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso entendimento. Você jovem, diga: Deus, ilumina os olhos do meu entendimento. Eu não quero ver a minha própria vida como sendo o menor. Eu não quero olhar para a minha vida como se o estilingue que eu carrego não fosse suficiente para derrubar um gigante. Eu não quero desprezar o dom do Senhor que há em mim. Deus, através de Paulo, falou isso para Timóteo: Timóteo, não desprezes o dom de Deus que há em você. Diga: Senhor, abre os nossos olhos. Fala com Deus agora: abre os meus olhos para ver se eu não coloquei sobre os meus filhos ou sobre mim mesmo uma roupa que não é aquela com a qual eu fui ungido. Abre os meus olhos para o caso de eu estar querendo parecer uma coisa que na verdade eu não fui feito para ser. Abre os meus olhos para eu saber se a roupa que eu estou vestindo é a roupa com que eu fui ungido ou é uma fantasia de alguém que um dia eu vi e gostei. Se eu estou vestido de mim ou estou fantasiado de alguém. Fala com Deus aí agora. Eu vim aqui para me submeter. Ivo. Eu vim aqui para me submeter à autoridade de Deus na vocação de vocês. Me submeter à autoridade do ministério da vocação de vocês. Estou entregando essa palavra hoje em submissão à autoridade, à vocação e à responsabilidade que vocês têm nesse lugar e no Brasil. Iveson, eu estou aqui em submissão à sua autoridade. Quero me submeter a isso. Em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus de graça e misericórdia. Remove as escamas dos nossos olhos, derruba as fortalezas do nosso entendimento. O Senhor levantou um povo aqui com responsabilidade, com autoridade, com sensibilidade, com ousadia. Um povo que o Senhor levantou para ser fiel à sua vocação, vencendo os gigantes, na autoridade com que o Senhor concedeu, com a roupa que eles foram vestidos para vencer. Guarda a integridade do teu povo nesse lugar, na plena autoridade da sua vocação, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.